todos aferição de quórum. Vereador Telly Júnior, vereador Jean Carlos, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração, garantirei o teu reinado. Ele, então, me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Salmo 88. Palavra do Senhor.
Solicito, senhor secretário, que faça leitura da síntese do anterior, bem como correspondências e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de março de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também projetos e correspondências encaminhados às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Antônio Gomide, Jackson Charles, professora Geli Sanches, Jean Carlos, Eliner Rosa e Dominguinhos do Cedro. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 20 de março, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária do vereador Lélio Alvarenga, 045 de 2017. Dispõe sobre exames oftalmológicos em alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino e dá outras providências. Leitura de projeto de lei ordinária 046 de 2017 da vereadora Vilma Teles Júnior. Dispõe sobre o benefício da gratuidade no sistema de transporte público e da circulação no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 47 de 2017 do vereador Luzimar Silva. Altera a lei número 2504 que institui o Programa Municipal de Hortas Educativas e Comunitárias e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 48 de 2017, também do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a cobrança por tempo fracionado no estacionamento de veículos automotores e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 49 de 2017, da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre título de utilidade pública, Associação Moriá. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita serviço de roçagem na Avenida Presidente Vargas, no setor oeste, bairro JK. Também do vereador Jackson Charles, que solicita revisão da iluminação pública no Alto da Bela Vista. Também do vereador Jackson Charles, que solicita desobstrução da Boca de Lobo no bairro Vila Formosa. Também solicita serviço de tapa-buraco no residencial Alphaville. Requerimentos da vereadora professora Geli Sanches, que solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Alvorada, no bairro de Lourdes. Também solicita troca de lâmpadas em toda a extensão da Vila São Vicente. Também solicita, vereadora Geli Sanches, serviço de tapa-buraco em toda a extensão na Rua Larga, residencial do Jardim Calixto, próximo ao Cais Abadia Lopes. Também da vereadora Geli Sanches, serviço de tapa-buraco na Avenida Tocantins, no bairro de Lourdes. Também solicita tapa-buraco na rua 14, quadra 6, lote 15, do bairro Itamaraty. E por fim, da vereadora professora Geli Sanches, serviço de limpeza na Boca de Lobo da rua 13, quarta etapa, bairro Itamaraty. Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de sinalização e pintura de faixas e lombofaixas na Avenida Carpaneda, Vila Jaiara. Também solicita serviço de tapa-buraco na Rua 8, setor Jamil Miguel. E por fim, requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de tapa-buraco na Rua 10, bairro Santa Andréia. Passo a leitura dos demais requerimentos para o secretário Fernando Paiva.
Requerimento do vereador Valdete, solicita junto à Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza e roçagem na rua dos aeroviários, quadra 38, lote 20, polo centro 1. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco no bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita junto à Secretaria de Obras recuperação asfáltica na Avenida Brasília, bairro Jockey Clube. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita junto à Secretaria de Obras limpeza e tampa em Boca de Lobo na Avenida Dona Elvira, quadra 38, lote 11, São Carlos. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Meio Ambiente, roçagem e limpeza na praça da Rua 15, quadra 27, lote 1, Vilar Jardim. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, instalação de, junto ao CMTT, desculpa, instalação de lombofaixa na Avenida Comercial, quadra 23, lote 22, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pastor Elias, requerimento junto à Secretaria de Obras, tapa-buracos das ruas Manuel de Bastos, Crispim, José Duó, Avenida Dona Elvira, na Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, tapa-buracos em toda a extensão da Vila Avenida Presidente Jânio Quadros, São Carlos. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, tapa-buracos em toda a extensão da Rua Cuiabá, no Jardim Bom Sucesso. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna da Silva, no Parque Brasília. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, tapa-buracos na Rua Princesa Isabel, quadra 8, lote 3, Jardim Palmares. Requerimento do vereador Tele Júnior, junto ao CMTT, lombofaixa na Rua Alameda Santa Branca, quadra 22, lote 29, bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Tele Júnior, junto à Secretaria de Obras, roçagem na Rua Alameda Santa Branca, quadro 22, lote 29, bairro Jardim Bom Clima. Requerimento do vereador Tele Júnior, junto à Secretaria de Obras, trocas e manutenção da iluminação da Rua Alameda Santa Branca, bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Tele Júnior, requer do CMTT implantação de placa de sinalização na Rua Alameda Santa Branca, bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Tele Júnior, requer a Secretaria Municipal de Obras tapa-buraco na Avenida Arco Verde, bairro Xangri-Lá. Requerimento do vereador Tele Júnior, junto à Secretaria Municipal de Obras, que seja asfaltada a Rua 4B, quadra 15, lote 7, Novo Paraíso. Requerimento do vereador Tele Júnior, requer a Secretaria de Obras que seja asfaltada a Rua 1, quadra 6, lote L, João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Tele Júnior, requer a Secretaria de Obras, roçagem na Avenida Presidente Vargas, bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Tele Júnior, requer o CMTT implantação de placas na Avenida Arco Verde, no bairro Xangri-Lá. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua 13, quadra 21, Vila Góes. Requerimento do vereador Pedro Mariano, ao CMTT, solicitação de lombofaixa na Avenida S4, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador João da Luz, requer à Secretaria de Obras a efetivação do serviço de tapa-buraco na Rua Pio 12, quadra 30, lote 7, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador João César, Requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação de serviço de roçagem na rua Antônio Vento, quadra 75, lote 7, bairro Polo Centro. Requerimento do vereador João César, a Secretaria Municipal de Obras, efetivação de construção de boca de lobo na rua Comendador José Abdala, quadra 60, no bairro Filósofo. Requerimento do vereador João César, requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação de troca de lâmpada na rua Pina Júnior, número 155, casa 2, bairro Vila União. Requerimento do vereador Deusmar Japão, serviço de tapa, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco toda extensão da Avenida Joaquim Carrijo, bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Matadouro, quadra R, lote 19, linha de ônibus do bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 2, quadra R, lote 7A, bairro Vila Fabril. Ainda do vereador Deusmar Japão, serviço de manutenção e limpeza no ponto de ônibus da Avenida Fabril, quadra número 481, bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de reparo na iluminação poste 027-96673 e poste ao lado, na Avenida Fabril, bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Praça Saúl Galdino, número 492, em frente ao Hospital Municipal, na Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Fabril, número 481, bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza na Avenida B, quadra 14, bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza na Rua 11, esquina com Rua 22, bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de recuo de guarita de ponte de táxi na Praça Saúl Galdino, localizado no Hospital Municipal. Por último, requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço em reparo na iluminação pública em toda a extensão na rua Joaquim Carrijo, bairro Vila Fabril.
Moção de aplauso do vereador João da Luz, que encaminha a senhora Alba Valéria Menezes, gestora do Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista. Com a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretários. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Tele Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas, a imprensa, quero hoje trazer uma notícia boa em relação ao nosso desenvolvimento econômico na cidade de Anápolis. Sabemos que a importância dessa pasta, dessa política aí, para a geração de empregos, para a segurança, para que toda uma engrenagem resulte numa melhor qualidade de vida, é fundamental. E nisso a interferência pública no desenvolvimento se faz necessário. E Anápolis, nós temos a parte da qualificação, que são os CENFORS, nós temos os centros de formação, nós temos um comércio que é forte, nós temos uma indústria que é forte, mas a nível nacional, com reflexos internacional, a economia passou por dificuldades. E isso nos trouxe deficiências na área de emprego. Então, a retomada da geração de emprego é muito necessário, e a gente verifica, tivemos notícia, o mês de fevereiro já teve um saldo positivo na parte do setor de serviços, já teve um saldo positivo, e a gente torce para que as coisas comecem a andar nesse rumo de melhora, porque a população precisa. O que mais a gente verifica é a necessidade de emprego. E na cidade de Anápolis, a notícia boa, presidente, que eu venho trazer, é sobre a Caracal. Caracal é uma empresa que vai produzir armamento, ela vai produzir metralhadora, fuzil, pistola, e o governo de Goiás, em outubro do ano passado, 2016, ele fez o acordo, o incentivo para essa empresa vir para a cidade de Anápolis. A sede dessa empresa é em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e a primeira fábrica dela no Brasil é em Anápolis. Será que em Anápolis? A previsão, presidente, é para aproximadamente 1.250 colaboradores. Inicialmente terá 600 contratações. É isso que Anápolis precisa. Esse grupo de empresários já foi recebido pelo prefeito Roberto Naves e com certeza também tem o apoio dessa casa. E a notícia, nobres colegas, é que no próximo dia 10 do próximo mês, né, próximo dia 10 de abril, terá o evento da instalação da pedra fundamental. Essa empresa, ela vai se instalar ali ao lado do Porto Seco, próximo da plataforma multimodal. Inicialmente, o investimento será de aproximadamente 100 milhões, de um total de 600 milhões. Então, terá ali a presença do CEO da empresa, que é o Ramar Salem, também do senhor governador, Marco Antônio Perillo, com certeza, ministro da Justiça, prefeito Roberto. E sábado eu estive conversando com os proprietários, um deles, o Augusto Delgado, e ele colocou a fala na segunda aos nobres vereadores, que é fundamental a presença de cada um deles nesse evento dia 10 de abril, às 14h30. Então quero aqui colocar a vocês que chegará no gabinete de cada um de vocês um convite físico desse evento, que é de suma importância para a cidade de Anápolis, nessa política de geração de emprego, nessa política de desenvolvimento econômico. E a cidade de Anápolis está de parabéns por já abrir a porta para mais essa indústria que se instala de grande porte em nível internacional. Obrigado, presidente.
Obrigado, Tele Júnior. Na sequência, pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia a toda a imprensa, escrita, falada, televisionada, bom dia ao pessoal da internet, os internautas que estão ligados, né, aqui na sessão, bom dia a todos presentes. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã é algo que talvez todos os brasileiros estejam perguntando e contrariados, indignados. Até que ponto a ganância é capaz de tomar conta de uma pessoa, de um cidadão, de um ser humano, de um cristão? O que me traz à tribuna nesta manhã é para falar sobre a tal carne perdida, né? Hoje é noticiário no mundo inteiro, a respeito dessa carne. Dos nossos frigoríficos, dos nossos empresários, poucos, graças a Deus que são poucos, né, Domingos? Mas infelizmente que mancharam e estão manchando a economia, talvez a principal economia brasileira, que é a exportação de carnes. Sabemos que o mercado europeu é altamente exigente. e também outras grandes economias do mundo. Que nós precisamos muito desse mercado internacional. Fico eu pensando, se porventura nós perdermos esse mercado, diante dessa crise econômica que estamos atravessando, como ficará o nosso Brasil? Fico eu perguntando, vereadora Thaís, até que ponto o ser humano é capaz de querer levar vantagem em cima de algo tão nobre que é a alimentação? Sabemos nós que o Brasil é o principal exportador de proteína animal do mundo. E como fica a situação do Brasil? Será que essas pessoas sentiram e sentem o que fizeram com a economia? Confesso que fiquei muito triste em saber que, diante de tanta desgraça que tem acontecido no mundo, a gente ainda ouve pessoas com esse caráter, com esse desvio de caráter, na verdade. Infelizmente, senhor presidente, sabemos hoje, a cada dia aumenta-se o número de doenças provocadas por mutações celulares. Cada dia que passa, o número de câncer na humanidade vem aumentando, especialmente na nossa população brasileira. Aí perguntam, será por quê? Será porque aumentaram os diagnósticos? Em parte, sim. Mas a grande contribuição não foi o número de diagnósticos aumentado, e sim os alimentos que vemos, que temos consumido no dia a dia. A prova maior está aí. A prova maior está aí. São conservantes, o mais possíveis variados e nocivos à saúde humana. E mesmo assim, as pessoas não se atentam ao mal que estão fazendo. Tudo em troca, vereadora Elina, do poder econômico, da ganância. A ganância é essa que tem acabado com a esperança do povo brasileiro e também da humanidade. Fico triste, muito triste, em ouvir notícias como essa que tem corrido o mundo inteiro. Então fica aqui hoje o meu apelo, meu desabafo a esse processo tão cruel que alguns empresários, ainda bem que posso dizer, vereador João da Luz, alguns empresários, a minoria, têm praticado, mas que sejam punidos e que a economia brasileira possa realmente superar mais essa crise, mais esse ataque que tem sofrido todos os dias. Não basta a crise internacional, e a gente hoje tem provocado internamente, né, vereador Dominguinho? Infelizmente. Deixo aqui a minha indignação e devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, tenham todos uma boa semana.
Obrigado, Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhores, presidente, cumprimento todos os pares, cumprimento a imprensa, Rádio Manchester, os ouvintes, os assinantes da internet e demais pessoas que nos acompanham. Na verdade, eu quero trazer aqui a pauta, repercutir uma preocupação, vereador Teles. Vereador Teles trouxe uma boa notícia, que provavelmente vai nos proporcionar aí geração de emprego, renda, e a gente torce para que seja realmente consolidada a vinda dessa empresa. Certamente nós precisamos muito. Mas o que me traz é a preocupação que muitos comerciantes e empresários da Avenida Brasil, Brasil Sul, Brasil Norte, têm nos procurado em relação aos corredores de transporte. Nós reconhecemos que é importante o avanço na questão da mobilidade urbana. E com certeza é preciso que tenhamos um transporte mais adequado, um trânsito mais seguro. Entretanto, nós temos, né, visto aí, já por alguns comércios, alguns locais, o resultado, né, dessa morosidade, desse problema que aconteceu aqui no, na questão dos viadutos, em relação ao reflexo do comércio local vizinho a essas obras. Está aqui, né, de frente, onde era Edmar, que já fechou. O Habib's acaba de fechar há poucos dias atrás também, mais 25 pessoas desempregadas. E já procurado por alguns comerciantes e empresários da Brasil Norte, temendo ali o corte previsto no projeto original, e já alertando, né, a prefeitura aí do possível fechamento de outros comércios e empresas da nossa cidade, o que certamente vai agravando ainda mais a questão do desemprego. Então, procurei, né, o secretário Vinícius, solicitei a ele que nós possamos reunir, fazer uma reunião com esses comerciantes, com o engenheiro da JFG, e se é que é possível ainda, rever alguns pontos em relação ao corte, estreitamento, enlarguecimento das vias e estreitamento de calçadas e canteiros centrais. Nós sabemos que o projeto está aprovado, mas nós precisamos estudar um mecanismo que possa contemplar e amenizar esses impactos. Se é que é possível, né? Então, tivemos reunido aí, conversando com o secretário, e estamos formando aí marcando uma reunião para que, quem sabe, possamos dirimir isso aí, diminuir esse impacto. Muitos desses comerciantes já alertou. Em havendo estreitamento nas proporções que foram informadas pelos funcionários da empresa que ali estiveram, e até fazendo cortes ali, marcando, certamente será fechado ali e será, com certeza, provocado mais desemprego. Então, nós estamos realmente preocupados em gerar emprego e buscar empresas para o DAR, indústria, etc. Mas nós não podemos deixar de tentar de segurar as que existem e de amenizar esses possíveis riscos e prejuízos aí para essas empresas e comércios dessa, da Avenida Brasil. Agora, sobretudo, da Avenida Brasil Norte. Então, fui procurado por muitos deles. Então, eu estou ecoando aqui a preocupação, um alerta. Porque, certamente, nós veremos, se assim ocorrer, nos modos como estão apresentando ali, mais fechamento de comércio e empresas ao longo da Avenida Brasil. Quero até ressaltar, e até falei, adiantei também ao secretário, que vou trazer aqui ainda, tem uma liminar, salvo engano, do estado do Acre, da capital, que foi dada em relação aos pontos de embarque e desembarque. São localizados no canteiro central, no centro das vias, em razão do grande número de acidentes de atropelamento de pedestres por conta dos embarques e desembarques ser no canteiro central. Ora bem, nós sabemos que existem em vários grandes centros aí essa situação, mas lá no Acre, por exemplo, está sendo proibido e determinada o retorno para as laterais das vias. Então é preocupante, nós sabemos que a obra já começou, mas aproveitar que está sendo feito readequações, como é o caso da doutora, para reavaliar também a questão dos pontos de embarque e desembarque e dos estreitamentos das calçadas. Porque certamente, vereador Leandro, assim como aconteceu aqui de frente, eu não lembro o nome, é de Mac, como o Habib's, que também, por vários fatores, mas também somado à dificuldade que provocaram aí em relação à morosidade da obra. Certamente nós teremos outros fechamentos e problemas de desemprego, ainda será agravado. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido a palavra ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novas vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente, pessoa que acompanha a nossa sessão nessa segunda-feira. Eu faço uso desse grande expediente, senhor presidente, para poder repercutir um projeto de lei que protocolizei nessa casa semana passada, referente ao programa Minha Casa Minha Vida. Esse projeto, ele vem trazer à luz uma discussão importante, que é a ocupação desses residenciais, desses condomínios que nesses últimos 8 anos foram construídos na nossa cidade. Nós temos uma grande obra de inclusão social, que são os residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, onde a Prefeitura abraçou esse projeto, um projeto em nível federal, que iniciou em 2009, e que a Prefeitura de Anápolis entendeu que naquele momento era correto nós buscarmos áreas públicas e podermos fazer com que esse projeto de construção de casas, de moradias populares, pudesse ser uma realidade em nosso município. A Câmara Municipal, naquela oportunidade, autorizando a conceder uma série de terrenos, e nós, junto com a Caixa Econômica Federal, Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, fez os cadastros das famílias e fizemos a opção naquele momento de famílias de 0 a 3 salários mínimos na renda. Acima de 3 salários mínimos, a Prefeitura não entrou, né? Nós não fizemos com que pudéssemos fazer com que esse programa pudesse absorver outras camadas sociais ou de poder aquisitivo maiores. Mas de 0 a 3 salários mínimos foi a prioridade da Prefeitura. E com sucesso total. Eu vejo que esse momento, a partir do ano 2009, nós tivemos alguns avanços. Primeiro, diminuindo o déficit habitacional da cidade. Segundo, tirando muitas pessoas, muitas famílias do aluguel. E terceiro, entendo que nós ajudamos na inclusão, dando mais qualidade de vida e podendo ter aquele cidadão a sua casa própria. Eu acho que são 3 fatores fundamentais que essas 6.500 casas na faixa de 0 a 3 salários mínimos que foram construídas em parceria com a Prefeitura fizeram a diferença na vida de muitas famílias. E nesse sentido, esse projeto que protocolizei, ele vem, no meu entender, corrigir um desvio no sentido de que essas casas não possam sofrer a especulação imobiliária. Essas casas, elas têm que cumprir um papel social. Essas casas foram construídas para a inclusão social. E o que nós temos visto na cidade, nobre vereador João da Luz, o senhor que tem feito um trabalho, independentemente de vereador, feito um trabalho em relação à construção de moradias populares também. O que nós estamos vendo na cidade é que tem muitas pessoas que vão ao condomínio Copacabana. E ali no Copacabana nós temos ali mais de 1.120 casas, e chega lá, estão lá com 15, 20, 30 casas vazias. Mas, nós chegamos nesses condomínios, estamos vendo lá pessoas que adquiriram as casas, está lá com 5, 6, 7, 8 casas, uma pessoa, porque comprou das outras pessoas, mesmo sabendo que não pode, mesmo sabendo que o contrato é com a Caixa Econômica Federal, mas elas adquirem aqueles contratos para quando quitar, famoso contrato de gaveta, a pessoa passa e possa adquirir aqueles imóveis na quitação. É um desvio do programa. Entendo que o projeto que nós estamos encaminhando nessa casa corrige esse desvio, vai haver obviamente um debate, mas o projeto ele coloca a possibilidade de que não possa haver casas vazias, porque o contrato está com a Caixa, e por que aquela casa está vazia? Cidadão ganhou, a casa está vazia, por quê? Ela não está cumprindo seu papel social. Então nós precisamos haver um desembaraço para que essa casa possa ser ocupada e possa cumprir o seu papel social. Cidadão que alugou a casa, ora, se a casa foi direcionada em um cadastro social, essa casa não pode ser alugada. Essa casa não pode ser vendida. Então, nós estamos provocando, através de uma lei municipal, para que a gente possa ter nessa lei mais um instrumento para que a gente fortaleça a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica Federal no sentido de resgatar o cumprimento social desse programa. Esse programa é um programa importante e é um programa que, se nós não normatizarmos nesse momento, nós vamos chegar daqui 5, 6 anos e nós vamos ver aquele
aqueles condomínios, aqueles residenciais, totalmente deturpado a função social original da qual foi destinado a nossa cidade. Mas eu gostaria de dar uma parte ao novo vereador João da Luz, depois ao líder Jackson.
Obrigado, vereador Comide. Quero dizer que o senhor está de parabéns por essa iniciativa. Realmente é preciso que se faça justiça. A finalidade do programa, ele é social e é para contemplar famílias carentes, pessoas que precisam da moradia, e não para poder alimentar uma especulação imobiliária. Então eu quero dizer que o senhor está de parabéns por essa iniciativa. Eu sou solidário nessa questão sua aí. E é preciso também de adotar uma forma de como que vai ser, por exemplo, como que vai ser reparado isso junto aos residenciais, né? Porque vai ter que ser feito um estudo junto aos residenciais para poder fazer o levantamento real de quem realmente está usando a moradia com a finalidade para a qual ela foi destinada. Obrigado.
Obrigado pela sua participação. Passar para o líder do governo, Jackson.
Reconhecer e cumprimentar o seu discurso, o vereador ex-prefeito Gomit. Essa casa de leis aqui, legislatura passada, foi contundente em apresentar esse deslize e esse equívoco do programa Minha Casa Minha Vida. Todos os vereadores que aqui estão, que foram da legislatura passada, nós debatemos aqui fervorosamente sobre esse ponto, e o senhor agora, enquanto vereador, está dando a contribuição e melhorando, né, o programa que o senhor mesmo executou e que entendeu agora que houve um equívoco e que agora esse equívoco pode ser, e eu concordo, o senhor está coberto de razão, não só esse, mas outros pontos também têm que ser revistos no programa, a exemplo da situação econômica financeira de cada família, enfim, outros pontos devem ser levados em consideração, mas cumprimentá-lo e dizer que o senhor está correto, o senhor está de parabéns e conte com o meu apoio nesse projeto, senhor.
Que bom, vereador. Bom saber, porque é isso. Na população, à medida que renova a Câmara Municipal, ela quer ver também atitudes diferentes na Câmara Municipal. E é temas assim que a gente precisa trazer, porque eu entendo que a gente ajuda a nossa cidade. Mas eu queria deixar aqui alguns dados importantes, como Copacabana, que foi construída nessa cidade, com 1.125 casas. Residencial Somerville, no ano de 2011, com 256 casas. Residencial Santo Antônio, com 122 casas. Residencial Santo Expedito, com 287 casas, né, que foi entregue em 2012. Residencial do Servidor, com 352 apartamentos. Residencial Leblon, com 852 casas, né, que foi entregue em novembro de 2012. Residencial Nova Aliança, lá no setor industrial Munir Calixto, com 196 casas, que foi entregue no mês de maio de 2003. E o lançamento do Residencial Colorado 1 e 2 e o Residencial Polo Centro, que foi lançado em janeiro de 2014, que ainda está para ser entregue. Então são residenciais importantes, que cumprem um papel importante, um papel que nós precisamos, através das normatizações, poder dar o caráter social, de inclusão social. Nós tivemos, nesses residenciais, mais de 28 mil pessoas beneficiadas, ou seja, isso é uma população de mais de 80%, das cidades, né, da quantidade de moradores de cidades goianas, né, populacional, ou seja, 28 mil pessoas beneficiadas nessa cidade através do programa Minha Casa Minha Vida, só pela Prefeitura e Caixa Econômica Federal, no quesito de 0 a 3 salários mínimos, e mais do que isso, nós temos aí, nesse momento, mais de 6 mil moradias de 0 a 3, que entendo que foi o maior programa de inclusão social da nossa cidade nesses 109 anos de existência de emancipação. Então é importante que a gente olhe com carinho, essa Câmara Municipal tem a responsabilidade de não fazer com que esse programa, que é um programa de inclusão, possa efetivamente dar essa característica daquelas casas poderem cumprir o seu papel, que é para as famílias de 0 a 3 salários mínimos, como determinava o contrato inicial. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gomide. Na sequência, convido o vereador Luzimar Silva.
Em nome do nosso presidente, Hamilton Filho, cumprimento todos os colegas da mesa, todos os nobres pares, cumprimento também a imprensa local. Cumprimento em nome do colega Jonathan Lopes, cumprimento a todos os populares. Presidente, quero dizer que ontem fiquei muito maravilhado, pastor Elias, indo ali na igreja comunidade de Judá, onde teve um encontro de jovens, adolescentes. Fiquei muito maravilhado ali, vendo vários testemunhos daqueles jovens na noite de ontem. A igreja, quero parabenizar o Alex, que é um dos coordenadores daquela igreja. Em nome dele, cumprimento todos as pessoas ali que prestam serviço àquela igreja. Fiquei muito maravilhado. Muitas crianças do crime, das drogas, com recha, com torcida organizada, ali louvando a Deus, contando testemunho. Vários pais, mães ali presentes. Muito choro recebendo aqueles jovens. Foi feito esse encontro neste final de semana passado. Inclusive, meu filho estava presente nesse encontro. E fiquei muito alegre ver aqueles jovens, aquelas crianças ali aproximando de Deus. Muitos testemunhos, pessoas que estavam perdidas nas drogas, no tráfico, e redimindo, rendendo aos pés do Senhor Jesus. Isso muito importante. Fiquei muito maravilhado. Quero deixar um abraço aí a todo o pessoal dessa igreja, lindo trabalho, parabenizar, em nome do Alex, toda aquela equipe, né? Sabemos, Brasil hoje passando violência muito grande, e fiquei satisfeito ali de poder ver aquelas vidas rendendo aos pés do Senhor, com muitas lágrimas, com muito choro. É muito gratificante para a gente. Quero agradecer aqui ontem a presença no campeonato Society ali do bairro Calistópolis, 44º campeonato. Estava ali o amigo Domingos de Paula, Dominguinho, vereador Eliner, vereador Deusmar Chaveiro. Quero agradecer também a presença ali do Campinho e outras autoridades. Ontem a final aconteceu ali no Calistópolis. Quero parabenizar o time do Independente, que foi campeão. Está ali os atletas ali, o Jonta, capitão do time, do Sul. Final muito bonita lá ontem. Kleber Júnior estava narrando aquela decisão ali pra gente.
Com a parte, vereador.
Tá com a parte, vereador.
Quero cumprimentar o vereador Luzimar, primeiro pelo trabalho social que o senhor vem desenvolvendo ali naquela região. Aonde tem o esporte, tem o trabalho social. E também ali a presença de três vereadores, vereador Elino, vereador Japão, secretário de esporte estava ali também. E a população daquele bairro, a população daquela região ali, lotando aquela praça esportiva. E foi muito importante aquela organizada que deu naquele campo, não tinha aqueles alambrados, e através do trabalho de Vossa Excelência, junto à administração, conseguiu que pudesse fazer aquele alambrado, e agora aquela região tem aquela praça poliesportiva. Mas o que deixou mais interessante, nós vereadores, principalmente Elino, foi quando terminou a final ali, aquela comemoração do senhor estilo Zagallo, né, fazendo um aviãozinho ali junto com a sua equipe. Então, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo ali naquela região.
Obrigado, vereador. É muito emocionante. Quando eu estava fora por 2 anos, e aí recebi o convite para estar ali sendo treinador, sempre estive no meio do esporte, e achei que era hora, rapaz. E o time que foi campeão já tinha tentado já umas 5, 6 vezes e não conseguia. Então a gente teve a honra de estar ali no comando. Teve a honra de estar ali no comando e conseguir aquele título ali ontem. Foi muito gratificante para mim. Sou meio explosivo, os vereadores que teve lá viu. O que eu entro de corpo e alma e entro para ganhar. Então fiquei muito alegre ontem, tendo mais um título aí no meu currículo ali no Calistópolis. Está com a parte, Marão?
Eu também, da mesma forma, igual o vereador Domingos, quero te parabenizar pela sua luta, principalmente pelaquela região que sempre foi esquecida ali para o poder público, os Laranjeiras, por exemplo. Nós temos uma pista ali de motocross que está até fechando, não tem mais torneio internacional nem nacional ali. Mas a sua luta pelo esporte naquela região é muito bonita. Antes de você ser vereador, antes de você ser detentor de mandato, você já lutava para essa região. Agora você está com a faca e o queijo na mão. Você é um homem público.
Então, aquela região ali, eu tenho certeza que com este mandato seu, você vai fazer um trabalho daquilo que você sempre desejou, sempre almejou para aquela região. Parabéns para você, aquela luta. Não só no esporte, mas também no social ali, você tem trabalhado aquela região intensamente. Só isso.
Obrigado, Mauro, pelas palavras. Obrigado, vereador Domingo. É isso aí, né? Nosso lema é sempre fazendo a diferença. E a gente tem feito a diferença. Fui presidente de bairro por 16 anos e a gente deixou ali um legado, a gente conseguiu muitas coisas. E agora, nessa casa aqui, com certeza, com a ajuda dos nobres pares, vamos conseguir muito melhorar aquela região ali. E o esporte está no sangue, está no coração. Leandrinho sabe como é que é isso aí, poucos entendem, mas é isso aí. Ontem foi um dia muito, muito agradável.
Uma parte, não, vereador?
É com a parte, Pedro Mariano.
Não, vereador, eu vejo a luta do senhor, principalmente no esporte ali, isso é importante, o dia a dia do senhor ali, meio do povão, é que eu também passo ali muito direto naquela rua Luziana, que eu tenho um terreno abaixo ali, e também quero falar que aquela região, ela foi sempre foi lembrada que hoje, o senhor sabe, uma luta do senhor também com os moradores na época, a escola Napolino de Faria, que é uma escola modelo no município de Goiás. Tem um campo social, tem um ginásio, o senhor mesmo sabe disso. Então a região ali, com apoio, principalmente de vossa senhoria, e antes do senhor ter mandado também, é a luta do senhor, e lá hoje a gente tem um privilégio naquela região, no fim da rua, no fim ali, confrontando já com o chá, com a escola modelo, isso é importante. E tem também a participação do senhor, sempre teve no apoio na época do governo Gomide, que hoje é vereador, junto com Hamilton Batista, e a gente fazia aquela parceria em benefício. E a gente não pode esquecer daquela escola que é um exemplo para nós, né? E parabéns que eu vejo a luta do senhor naquele campo lá do esporte ali, que o Zé despachar com o Luzimar de domingo lá no campo, vocês encontram ele lá. Verdade. Parabéns, viu, Luzimar?
Obrigado pelas palavras, emociona a gente, o reconhecimento dos nobres colegas. Mas é isso aí, muito gratificante, mais uma vez, parabenizar o capitão aí, levo um abraço a todos os vereadores, aos atletas ali, né? Também ao pessoal lá do time do Japão, que foi o vice-campeão, final muito bonita, sem pancada, um jogo bonito de se ver ontem, e graças a Deus, Deus nos honrou, eu estava fazendo parte desse time como treinador, e a gente conseguiu aí, êxito, conseguiu ser campeão no dia de ontem, deixar registrado. E quero dizer, pastor Elias, voltando na igreja Comunidade de Judá, 73 jovens que ontem foi para esse encontro e rendeu 73 almas aos pés de Jesus. Então, muito gratificante, né, para a gente que estamos no meio evangélico, ver ali aquela parte, garotada, verão, ali. Está com a parte, Teles.
É importante, você estava me comunicando esse trabalho da Comunidade Judá. A gente conhece ali aquele trabalho do pastor, conhece o trabalho que as igrejas, de um modo geral, faz na recuperação de jovens. E essa ação que leva o jovem a encontrar com Deus é a melhor forma de recuperar. A gente tem visto muitos testemunhos, muitos resultados, e o apoio do Senhor a essa comunidade se faz fundamental, assim como todos os vereadores também. A gente sabe que faz um trabalho ligado a alguma igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, mas na recuperação da juventude, na recuperação do homem, com certeza das famílias, o papel das igrejas é fundamental, e o apoio que o senhor tem colocado a essa comunidade, que é a Comunidade Evangélica de Judá, ela com certeza vai trazer ainda muitos frutos resultantes para sua vida, mas também para toda a geração daquela região.
Obrigado, vereador, com certeza, né? Peço aos novos colegas que, assim que tiver tempo, aos domingos, que façam uma visita a essa igreja ali na Vila Góes. Agradeço a todos, uns ótimos dias. Devolvo a palavra ao nosso presidente.
Obrigado, Luzimar Silva. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, bom dia à mesa diretora, bom dia, senhores presentes, bom dia a todos que acompanham pelo rádio, pela televisão, pela internet. O que me traz à tribuna hoje é uma moção de aplauso ao Colégio Polivalente, que conquistou o segundo colocado, ela ficou em segundo lugar no Enem, em Anápolis. Os professores, a professora Alba, né, que está aqui presente, agradeço a sua presença, viu, professora? Diretora do Polivalente, ela recebe essa homenagem aqui da Câmara e eu agradeço todos os vereadores que assinaram essa moção de aplauso, que é um merecimento, né, um mérito. E mesmo assim, com tantas dificuldades, né, a escola pública estadual conquistou esse feito. Os professores que enfrentam dificuldades de segurança, dificuldades financeiras, mas mesmo assim com dedicação, com amor, as professoras, sob a direção da Alba, conquistou esse feito. Isso aí é um mérito para a cidade de Anápolis. Gostaria de dizer que mais de 100 alunos do Polivalente se ingressaram na faculdade do Brasil, nas faculdades do Brasil, que foram conquistaram notas através do Polivalente. Ela ficou em segundo colocado, mas eu queria mencionar também uma outra escola pública, que é a Escola César Toledo, que ficou em primeiro lugar no estado de Goiás. Uma escola estadual de Anápolis, dirigida pelos militares, eles alcançaram esse feito. Isso aí é muito gratificante para a cidade de Anápolis, porque nós temos professores na rede estadual que ainda não ganham o piso salarial, gente. Então isso daí é um mérito para quem? Para os professores, que com dedicação e amor eles conseguem conquistar esse feito. E a professora Alba, ela me falou um detalhe que se a escola tivesse dois policiais para poder guardar a segurança nas escolas, esse feito seria maior ainda. Então nós vamos sim encaminhar, viu, doutora?
Uma parte,
pastor Alba.
Uma parte, vereador. Uma parte.
Sim, sim. Professora Geli.
Obrigada, vereador. Eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Somos aí uma defensora da escola pública, conhecemos ali o Colégio Polivalente, conhecemos o trabalho da Alba e de toda a sua equipe, e sem dúvida nenhuma é um trabalho extraordinário. É a disciplina que ela consegue ali e o ordenamento com toda a efetivação do regimento escolar é algo assim realmente que merece os nossos aplausos. E as notas, a nota alcançada pelo Enem é um mérito desses professores, é um mérito dessa equipe que não mede esforços para fazer um ensino de qualidade. Eu não gosto muito de comparar com a escola militar, sem dúvida nenhuma, porque nós sabemos dos recursos que a escola militar tem e a falta de recursos que tem a escola pública, que não é a militar. Então o militar, sem dúvida nenhuma, merece os nossos aplausos, merece o nosso reconhecimento, mas nós precisamos de exaltar a falta de recursos e a necessidade que esses diretores, os professores dos demais colégios estaduais, escolas estaduais, precisam e merecem receber. Então eles merecem sim o nosso reconhecimento, o nosso aplauso e parabéns Alba, parabéns toda a equipe e sobretudo os alunos ali, alunos conscientes, críticos e muito participativos, sem dúvida nenhuma, isso se dá à sua gestão, uma gestão bastante democrática. Parabéns e parabéns, vereador.
Vereador Maurão?
Eu quero também, da mesma forma, como a vereadora Geli, eu não conhecia a nossa professora aí, né, que está aí no plenário, a Alba Valéria Menezes. Tive o prazer de conhecê-la agora. Mas estou lendo aqui o conteúdo aqui sobre a justificativa. Parabéns a você. Agora, eu acho pouco essa homenagem para ela. Eu acho que ela deveria receber honra e mérito dessa casa ou um título cidadã anapolina, se é que ela não é de Anápolis. Eu acho que é muito pouco essa homenagem para ela. Não é porque é o mês internacional da mulher. É porque que ela está fazendo naquele colégio. O reconhecimento dessa casa aqui é muito bom, mas é muito pouco. É uma moção de aplauso. Eu gostaria que depois você pensasse, nós poderemos fazer uma outra coisa para ela. Porque não é só ela que levou ela a receber essa classificação. Temos aqui também que é uma gratificação para o corpo decente e docente daquele ensino ali. Então, parabéns a você, parabéns a Alba. Merecimento tranquilo, sem sombra de dúvida, que nós vamos votar a favor disso aí.
A Rosângela, né? A Rosângela, a professora Rosângela também está presente. Obrigado pela
uma parte.
Eu queria só registrar aqui, por exemplo, não só a escola polivalente, eles têm dificuldade de segurança. A intervenção externa é muito grande. Traficantes em volta ali e tal, se envolve, se intromete nos direcionamentos da escola, no direcionamento das escolas.
Uma parte, colega.
Quem falou? Pastor Elias, por favor.
Eu quero parabenizar você, João da Luz, por essa iniciativa e dar também meus parabéns à Alba. A Alba conheço há muito tempo. Vocês merecem, Alba. Todas as vezes que a gente procurou ali no colégio, você nos atendeu muito bem. Aliás, o colégio polivalente é de admirar, porque é um colégio público, mas que é muito bom, assiado, arrumadinho. É por isso que muita gente luta para ir para o polivalente. Mesmo sendo um colégio público, mas tem uma procura muito alta para ir para lá. Portanto, meus parabéns a você, a todos que com você ali trabalham, os alunos, pais que ali vão. Fez bem, João, o que você está fazendo, essa moção de aplauso. Agora eu concordo com o que o Maurão disse. Merece mais. Mas meus parabéns. Estamos juntos.
Uma parte, senhor presidente. Senhor vereador.
Quem pediu a parte? Vereador Lélio.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobre vereador, nobre amigo João. Obrigado pela parte. Dizer que estou com o senhor também, concordo plenamente com todos os nossos nobres colegas anteriores que nos antecedeu. Dizer que dois de meus filhos também estudaram naquele colégio ali. E eu já relatei anteriormente a preocupação com aquele local ali. O senhor menciona muito bem a preocupação com tudo de errado que está acontecendo em volta ali. Hoje está abandonado aquele estabelecimento próximo ali, é onde está sendo ponto de traficantes e todo tipo de pessoas, infelizmente, com outras procedências que não é nem bom a gente ficar mencionando aqui.
A parte.
Tá bom? Parabéns pela sua atitude. E eu gostaria muito que o poder público pudesse tomar uma providência quanto à localidade ali do Colégio Polivalente, em volta ali, a quadra, do PES, tudo ali. Muito obrigado. Parabéns pela sua atitude. Congratulo com você, tá?
Obrigado, vereador Lélio.
Pai, João.
À vontade, Jean.
30 segundos. Vereador Jean. Penso cumprimentar também a diretora, toda a equipe docente lá do Colégio
Polivalente,
Frei João Batista Vogel, né? Localizado ali no bairro Maracanã. Eu tenho um grande apreço também, muitos colegas, amigos estudaram ali, e é um local que sempre me recordo também da infância, sempre estava ali presente naquelas imediações. Certamente tem sofrido por conta também que nós temos o Parque da Matinha ali, que já carece também de reformas, já carece de uma maior vigilância, e que muitas vezes por ter aí a proximidade, existe um facilitador ali dentro de, infelizmente, alguns meliantes, né, pessoa que muitas vezes fica ali aliciando alguns alunos, certamente isso causa dificuldade também a toda a equipe de direção da escola. Mas cumprimentar o senhor também por esse reconhecimento. Ali bem próximo nós sabemos que nós estamos enfrentando dificuldade na travessia daquela rua, e certamente tem prejudicado alguns alunos também, mas certamente em breve estará sanada aí a questão da ponte ali. Mas reconhecer e parabenizar pela moção de aplauso aí merecida. Devolvo a palavra.
Gostaria só de aproveitar esse finalzinho para registrar que o Cauã, aluno do Polivalente, ele conquistou uma bolsa de 100% e ele vai para a Califórnia. Vai ser bancado pelo ProUni, né? Pelo Enem, né? Ele conseguiu essa bolsa pelo Enem. Então, registrar também que os professores da rede estadual têm 2 anos que não recebem aumento. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Dominguinhos.
Ah, é? Cumprimentar a nossa presidente Thaís, né? Os membros da mesa, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas que nos acompanham pelo Rádio Manchester, pela internet e também pela transmissão da TV. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna aqui hoje, porque hoje, cedo, as rádios da nossa cidade estavam noticiando algumas mudanças que houve ali no SEASA, né? Mudança que há muito tempo os comerciantes ali dentro queriam que fizesse aquelas mudanças. E toda mudança, você sabe que algumas pessoas, infelizmente, acham ruim, porque para fazer mudança tem que tirar algumas pessoas que entram de alguma forma ali que não é permitido. E logo cedo, meu gabinete, que já teve uma senhora aqui reclamando, porque dizendo que chegava lá de madrugada, entrava lá dentro e que fazia um trabalho lá, não sei o que. E eu peguei e liguei lá pro gerente CEAS para poder conversar com ele. E o que qual a mudança que houve lá? Primeiro, os comerciantes entram de madrugada lá para dentro, faz o trabalho e por volta de 10 horas da manhã, aí sim é aberto para aquelas pessoas que vai ali para poder recolher alimento, alguma coisa, pedir para fazer doação. Então esse pessoal, eles vão entrar a partir das 10 horas da manhã para poder fazer esse trabalho. Porque o que ocorria? Abriu o CEAS e entrava todo mundo junto, professor Egeli. Aí a pessoa está vendendo, o outro está ali pedindo, então ela tem uma bagunça. E alguns ambulantes que trabalhavam de forma irregular ali dentro, atrapalhando aquelas pessoas que realmente pagam o imposto ali, que tem a sua loja, o seu estabelecimento. Então estão corrigindo aquilo ali.
Uma parte, não, vereador.
Pois não, vereador Pedro Marino.
Quinta-feira, nós dois estivemos lá andando na dependência do SEASA, Leandro. Eu, o vereador, e o gerente lá, muito prestativo, muito educado, mudou o jeito do trabalho, ele lá mostrando as dependências, as mudanças estão sendo feitas para melhoramento. E uma coisa importante, que ele vai nos blocos, conversa com o pessoal dos blocos. Então está na sintonia, o senhor teve o prazer naquele lugar da lanchonete, o cara todo satisfeito, porque agora, pelo menos início, até foi, ó, gente, continua nessa postura, porque no ano passado nós estávamos perdendo mais de 100 mil de vendas no SEASA, Fernando, por semana, porque lá o tratamento do pessoal que vinha para comprar, quem estava comandando, não estava atendendo o pessoal. E o pessoal ia para onde? Para Goiânia, ele tem uma opção, né? E a gente tem que reverter essa coisa para a cidade, porque ali é uma geração de emprego impressionante, né, Leandro? Igual, eu acho que tudo tem que ter normas e regras. Nós não temos regras aqui, eu acho que todo lugar. Então, como o Domingo de Paulo falou, vai, não vai proibir, mas vai ter um horário deles entrar, porque muitas vezes, ali negociando, está pedindo ou tal, então você não sabe quem está comprando, quem está vendendo. Então eu acho que esse novo gerente continuar com essa postura, quem ganha é o produtor do SEASA e quem está lá para comprar, movimentar a economia napolina e principalmente o emprego. Devolvo a palavra.
É verdade, vereador Pedro. Isso aí vem até naquilo que o vereador João estava falando aqui, ó. As duas melhores escolas que nós temos dentro de Anápolis aqui são as escolas militares. Por quê? Porque lá tem regra. Não entra de qualquer forma. Você vai entrar, você é barrado na frente. Então, aonde tem disciplina e tem regra, as coisas mudam. E o outro assunto que eu quero falar aqui é até em relação ao que o vereador Antônio Roberto estava falando aqui na tribuna, que precisa realmente de dar uma dinâmica diferente em relação a esses condomínios da nossa cidade, e principalmente esse programa Minha Casa Minha Vida. Sem dúvida nenhuma, a cidade de Anápolis saiu na frente de muitas outras cidades, não só do nosso estado, como de outro estado também. Mas a maior dificuldade que esses condomínios, esses residencial, tem é que desde 2009, quando começou esse condomínio, o debate dessa casa aqui. O que acontece, vereador Leandro Ribeiro e vereador Luiz Lacerda? Muitas das vezes nós temos um condomínio aí que tem 800 e tantas casinhas. A pessoa ganha uma casinha no condomínio. Mas chega lá, não tem uma creche para colocar seu filho, não tem uma escola para seu filho estudar. Aí o que que acontece? Muitas das vezes a mãe ou o pai que ganha uma casinha daquela, ele sente obrigado a não ir morar lá. Por quê? Porque lá não tem a estrutura realmente que oferece para seus filhos.
Boa parte, senhor vereador.
Eu conheço pessoas, só um momento, eu conheço pessoas que ganhou casinha e não mudou para essa casinha porque lá não tinha estrutura para que essa família pudesse mudar para lá, porque lá não tinha escola, não tinha creche. Como é que essa pessoa ia mudar para lá? Não tinha nem segurança. Nós tivemos um problema grave com o que é residencial Leblon, quando foi inaugurado o Leblon ali, não tinha nada. Até que a prefeitura agiu rápido, alugou um ponto ali, onde que era uma churrascaria do lado do Bonanza, e conseguiu uma escola ali. Mas ainda é longe para as pessoas trazerem essas crianças. E a gente sabe que a maioria desse pessoal que mora, é pessoas carentes. São pessoas que às vezes a mãe e o pai trabalham, e aquela criança de 10, 12 anos, ele mesmo que vai para a escola sozinho. Ele vai para a escola sozinho. Então é uma dificuldade muito grande. Nós precisamos, de quanto a gente for inaugurar um residencial, que a gente pudesse fazer um estudo para poder tentar construir uma escola perto, para poder essas pessoas, quando ganhar a sua casinha, ter aonde levar essas crianças. Olha o residencial Summerville. Vamos falar do residencial Summerville, que é do lado ali do bairro de Lourdes. Para poder a criança estudar, ele tem duas opções. Qual que é a opção? Correr risco de vida atravessando a BR para estudar no Santo Antônio, no Tesouro ou na Alvorada. Vamos falar da segunda opção dessa criança. Passar ali numa passagem que foi construída recentemente, que é ali no fundo, na Chácara Americana, aonde que tem um mato, que é super perigoso uma criança de 12, 13 anos, principalmente mulher, passar e ser atacada por um bandido ali, ser estrupada. Aí ele vai estudar na Escola João Américo, que tem na Vila Sul. A outra opção dele é o bairro de Lourdes, ou senão o Parque Brasília. E aqui nessa casa, desde o ano de 2009, nós solicitamos à administração que fosse construída uma escola naquela região, ali entre o Summerville e o Flamboyant, porque atenderia 8 bairros que são juntos ali.
Discutindo o projeto?
Não teve como fazer essa escola. Então, assim, nós precisamos de dar um suporte para essas famílias que ganham essas casinhas também, senão eles ficam a Deus do Alá. Então, o que acontece? Muitas pessoas que ganham a casinha daquela...
Uma parte, vereador?
Só um momento,
vereador. Uma parte também, vereador.
Muitas das vezes, uma pessoa que ganha uma casinha daquela, ela vende a casinha por 10 mil, vende por 15 mil, por 5, né? Esse dia para trás meu, eu ouvi falar que alguém que já ganhou um apartamento daquele novo, que estava querendo vender, por 5 mil. Então, assim, eu acho que a partir do momento que nós conseguimos levar essas crianças, essas famílias, para um lugar onde tem pelo menos uma escola, nem vou falar de creche não, tem pelo menos uma escola para você colocar o seu filho, aí nós vamos ter como cobrar essas pessoas para poder permanecer ali também. Senão não tem como. Senão não tem como. Como você vai colocar a pessoa no lugar, não tem escola para o seu filho? Quem pediu uma parte meu foi o vereador Lélio.
Obrigado, novo vereador. Cumprimentar o pronunciamento do Antônio Gomide, foi excelente. Parabéns, vereador, pela sua preocupação. E mais ainda, a sua participação tem sido fantástica nesse sentido, vereador. Dizer ao senhor, vereador, que realmente concordo plenamente com o senhor, essa estrutura tem que ter, mas acima de tudo eu creio que tem que criar regras mais precisas e mais fortalecidas, para que fatos como esse não aconteçam, que essas casas realmente sejam dadas para quem precisa, e não para quem faça comércio. A pessoa adquirir uma casa dessa, ela não vai ter mais direito de ter outra casa lá na frente. Foi muito interessante, governos atrás, fez uma vistoria surpresa, e a casa, quem estava morando naquela casa, passou a ser seu dono. Eu creio que tem que ser atitudes como essa realmente para que possa fazer justiça. Casa para quem precisa. Quem não precisa, compra sua casa.
Mas ele já tem, vereador Lélio. Hoje funciona é dessa forma. É dessa forma que o senhor falou, já é. Na realidade, quando o senhor ganha um imóvel, O senhor não pode vender. A partir do momento que o senhor quita o imóvel, o senhor pode vender. Mas o que nós estamos falando aqui é de casa vazia. Porque tem pessoa que às vezes ganha casinha, mas não muda porque não tem infraestrutura para poder, para sua família. Porque não é todo mundo que vai para uma casinha daquela, que ele pensa assim, ah, eu tenho que ganhar casinha e não tenho que cuidar dos meus filhos. Tem pessoas que precisam realmente da casinha, mas quer ir, mas quer dar uma estabilidade para os filhos estudar também. E lá, a maioria dos condomínios hoje não tem isso aí. Meu, infelizmente, eu não posso dar a parte para os colegas, porque meu tempo acabou. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Não havendo mais inscritos para o grande expediente, encerro o grande expediente e convido o vereador Leandro Ribeiro para fazer a aferição de quórum.
Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar, vereador Domingos de Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Fernando Paiva, vereador Jean Carlos, vereador Maurão, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Japão, vereadora Dona Vilma Rodrigues, vereador Eliner, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli Sanches, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra ao secretário para a leitura de discussão e votação de matérias.
Votação de envio de proposição. Proposição do vereador Luiz Lacerda sobre transferência de presos da penitenciária Odenir Guimarães de Aparecida de Goiânia para a cidade de Anápolis.
Discutindo. Em discussão. Transferência de presos da penitenciária. Isso.
Discutindo.
Com a palavra a professora Geli.
É, senhora presidente, eu quero discutir, estava até aqui anotado, eu pedi aí também pela ordem, pedindo autorização já do meu líder, mas eu gostaria de falar em relação a essa comissão, sem dúvida nenhuma importância que ela, para que ela possa ser instalada, porque agora as coisas, os ânimos estão esfriando. E eu fico muito preocupada, vereadores, porque eu tenho um amigo meu, advogado, criminalista, que esteve lá em Goiânia, e lá em Goiânia ele constatou e me passou uma mensagem falando que ele não está vendo esforço no sentido de reformar a penitenciária lá em Goiânia. Então eu acredito que nós não podemos nos calar. Nós temos que unir forças, nós temos que estar aí em todos os segmentos buscando a solução desse problema. Nós não podemos deixar, porque senão vai ficar aí 2 meses, 3 meses, 4 meses ou até mais. Então, nós precisamos estarmos atentos a isso, presidente. Mais uma vez, aquela fala do nosso líder Antônio Gomide, no sentido que Goiânia possa nos dar essa resposta e possa nos receber, o secretário ou o governador receber essa Câmara. E, por isso, sou favorável à propositura dessa comissão, senhor presidente e vereador Luiz Lacerda.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Na discussão, vereador Leandro Ribeiro.
Parabenizar o vereador Luiz Lacerda e a professora Geli, que tem se empenhado nessa matéria desde o início dessa transferência desses presos. Recebi hoje pela manhã, vereadora Geli e vereador Luiz Lacerda, até que enfim, né, o secretário Balestrelli vai atender os vereadores de Anápolis. Então, a reunião está marcada para quinta-feira, às 9h30 da manhã, e pediram para a gente ir no máximo 10 vereadores. Então eu já faço aqui o comunicado e a gente vê quem tem interesse em ir lá falar com o secretário, até porque, vereador Luiz Lacerda, esse prazo se encerrou, o prazo que a juíza deu para a retirada desses presos aqui do nosso presídio, voltar eles para o presídio Odenir Guimarães, se encerrou sexta-feira. E decisão judicial, ela não se discute, ela cumpre. Então nós temos essa agenda na quinta-feira, às 9h30 da manhã, na Secretaria de Segurança Pública, com o secretário Balestrelli, e nós iremos lá realmente pedir novamente a retirada desses presos daqui do nosso presídio, até porque eles
são condenados a cumprir a pena lá na comarca de Aparecida de Goiânia, né? Eu já convido aqui de antemão a vereadora Vilma Rodrigues, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ela vai estar com a gente, logicamente, lá. E aí nós vamos escrever mais 9 colegas que têm intenção de ir lá conversar com o secretário Balestrelli, até porque demorou muito para que a gente conseguisse marcar essa reunião. E eu peço a todos que sejamos assim contundentes na solicitação da retirada desses presos, até porque passou da hora e a decisão judicial, infelizmente, não foi cumprida. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, Leandro. Na discussão, o vereador Jackson Charles tinha pedido discutir a criação da comissão. Não foi o senhor, não? Então, deixa eu recapitular aqui os inscritos. Vários pediram, foi o Mauro. Quem escreveu para foi o Lélio. Quem mais? Que a gente recapitular. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Primeiramente, parabenizar mais uma vez o nobre vereador Luiz Lacerda por essa atitude. E fico feliz, o nobre vereador Leandrinho, com essa notícia. Até que, enfim, já era hora, passada a hora, na verdade. E dizer que estamos com o senhor vereador. Eu creio que atitudes como essa precisam ser tomadas mesmo. A fala da professora Geli foi muito interessante, porque o pessoal se acomodou mesmo, vereadora. Em Goiânia estão preocupados com nós aqui, não. Naquele dia eu pedi ao coronel Vitor que fizesse um documento que assinasse, saísse assinado aqui. Ele não assinou nada para nós, na verdade, ficou só de fala. Documentado não ficou nada. Então foi muito fácil eles tentarem abafar, na verdade, acomodar e esquecer de Anápolis. Então, parabéns pela sua atitude, estamos com o senhor. Pode contar com a gente aqui, eu creio que todos os vereadores estarão com o senhor, com certeza com o senhor. Porque é uma atitude que precisa ser tomada severamente e não podemos amolecer. Porque se amolecermos, vão ficar aqui conosco, aqui esse presente aqui até Deus sabe quando. Parabéns, conte conosco. Obrigado, senhor presidente.
Só para a gente melhor esclarecer, o regimento prevê a criação de comissões especiais para discutir determinados assuntos, né? Essa é uma comissão especial proposta pelo vereador Luiz Lacerda. Tem que diversas naturas de vereadores apoiando essa criação. E será mais um instrumento da Câmara para discutir essa questão da transferência dos presos para a cidade de Aparecida de Goiânia para Anápolis. Então é uma comissão que terá um prazo de validade aos trabalhos dela, que é 60 dias, já está aqui no requerimento do vereador Lacerda. E apesar da Câmara ter a Comissão de Direitos Humanos que discute o assunto, é mais um instrumento proposto pelo vereador Luiz Lacerda para discutir essa questão. Tem algumas questões relevantes que tem que ressaltar. Nessa quinta-feira, nós temos 2 eventos da Câmara, digamos assim, 2 diligências da Câmara para discutir esse assunto. Tem um agendamento com o secretário Balestrelli para as 9h30 da manhã, que a vereadora Leandro e eu estivemos solicitando essa audiência com ele, e ficou marcado para quinta-feira, 9h30, e tem também um agendamento às 14 horas lá em Brasília, que foi agendado pela vereadora Vilma, lá com o Departamento Nacional Penitenciário. Ela pode até dar maiores detalhes sobre essa visita, que será às 14 horas ou 14h30, na quinta-feira também. Então eu não sei se será possível o mesmo vereador estar nos 2 eventos, já que em Goiânia é 9h30, imagino que até 10h30, 11 horas finaliza. E em Brasília, 14 horas ou 14h30, talvez dá tempo. Nós temos que dividir os vereadores para estar representando a Câmara em Goiânia e em Brasília, ou se possível, o mesmo estar nos 2, para que a gente possa dar um novo encaminhamento a essa questão, né? O secretário Balestrelli vai receber a Câmara lá em Goiânia. Eu quero até que os vereadores se manifestem para mim, aqui para a gente estar organizando quem que vai em cada evento, para a gente poder também não chocar essa questão. Vereadora Vilma, em Brasília, 14h30.
Sim, presidente. Nós temos lá, a gente tem que estar agendado com o diretor nacional de penitenciária, não é? Porque é de lá que saem os recursos, tanto para a reforma de Aparecida, como a destinação para a retirada dos presos daqui. Então, a gente já tem essa comissão que estará em Goiânia, e a nossa já está agendada há 2 semanas com o senhor também. Então, o que vai daqui é a Comissão de Direitos Humanos, e a gente também já tem agendado, assim que falar com o diretor, com os 3 senadores de Goiás, que vão nos receber também no mesmo dia. Então, essa comissão vai para resguardar esses direitos da população aqui. E já temos também conversado com ele, com o diretor, e ele acha que tem grande possibilidade. Nós estamos levando toda a documentação, tudo o que aconteceu aqui desde o primeiro momento, inclusive a noção de repúdio aqui dessa casa está indo, e a partir de hoje nós estaremos aqui, já estou aqui com a assinatura de toda a Comissão de Direitos Humanos, e também nós queremos levar essa noção de repúdio assinada por todos os vereadores para ser entregue lá em Brasília.
Haverá também nessa semana, seria na última sexta-feira, uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Dr. Gilmar Alves convidou a Câmara, está presente nesse evento. Seria na última sexta-feira, foi adiado para essa semana, e vai me confirmar a data de hoje para amanhã, para ele estar informando também essa questão. Então, a comissão que está sendo proposta pelo vereador Luiz Lacerda é a criação. A propositura do vereador Luiz Lacerda é a criação de uma comissão especial para debater esse assunto da transferência de presos, que estamos analisando, discutindo, ver se a Câmara aprova ou não essa criação. Já discutiram aqui vereador Geli, Leandro e Lélio. Algum outro vereador quer discutir esse assunto ainda? Vereador Mauro está com a palavra.
Nós não podemos acomodar, vereador Leandro. Eu acho que o Estado entrou com recurso, provavelmente. Que é onde eles vão levar esses meliantes. Então, não sei se saiu a decisão. Agora, nós precisamos ficar atentos. O que o alto comando da Polícia Militar do Estado de Goiás está fazendo a nossa cidade é brincadeira. Veja bem, todos nós aqui conhecemos o coronel Paulo Inácio. Sabe onde a Polícia Militar mandou? Lá para Catalão. Os bons servidores públicos aqui, vereador, que faz um grande serviço, não está bom, vamos mandar lá para o fim do mundo. Ele está lá em Catalão. Não estou falando que esse que veio para o lugar dele é ruim, não. Não estou falando isso, não. O outro que está no lugar dele, João. Mas o problema é o seguinte, que o Paulo Inácio conhecia todos os buracos dessa cidade, aonde os malandros existem, a zona rural todinha. Então, as coisas que eles... A polícia está sempre, o alto comando, eu estou falando. Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando dos policiais. Entenda. O alto comando da polícia do Estado de Goiás, chefão lá. Entendeu? Brincando com a nossa cidade. Então nós temos que ficar atentos nessa moção aí, essa transferência de presos. Senão esse presídio ainda vai ser inaugurado com a população máxima. Então nós temos que ficar atentos, não pode parar por aí não. Parabéns, vereadora. E nós vamos em Brasília para ver esse caso aqui. Que no Estado de Goiás está difícil fazer segurança pública, né? Os coronéis lá, que comandam o alto comando da Polícia Militar, só manda coisas ruins para Anápolis. Então, o Paulo Inácio lutou aí para ficar aí. Mas, como se diz, a polícia é para o Estado todo. Então, está tirando serviço. Foi lotado para lá. Um homem que estava fazendo serviço aqui mais de 20 anos em nossa cidade, ele não era nem coronel. As promoções dele tudo saiu daqui de Anápolis, porque é um grande servidor da Polícia Militar, e mandaram para Catalão. Será que Catalão é melhor do que nós? O maior PIB da receita do Estado está aqui. Aqui é a nata, o PIB. A maior receita do Estado de Goiás, depois da capital, é de Anápolis. E nós não reivindicamos nada. Por isso que eu estou te falando, está faltando força política. É isso que nós temos que chegar até o governador, dar um jeito na segurança pública aqui, principalmente na nossa cidade. Só isso.
Obrigado, Maurão. O requerimento ainda está em discussão. Na discussão, o autor, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, a criação dessa propositura da comissão dessa criação, essa propositura da criação da comissão especial para acompanhar esse assunto, Vossa Excelência já explicou bem aí o que diz aí o nosso regimento. Essa comissão ela pode ser criada para acompanhar os acontecimentos especiais. E esse é um acontecimento especial aqui na nossa cidade, infelizmente nefasto, e que nós não podemos deixar cair no esquecimento.
E o que nós estamos notando é que as autoridades que trouxeram esses presos para cá, vereador Leandro, eles apostam justamente nisso. Que o assunto, ó, gente, daqui a pouco isso vai esfriando, nós já estamos sentindo aí até por parte de alguns segmentos aí, a conversa hoje já deu uma mudada daqueles que inclusive estavam na reunião aqui e cobrando hoje de manhã no rádio, o trem, o negócio já estava já mais arrefecido. Então a intenção da criação dessa comissão não é que ela vá resolver o problema da transferência dos presos, nós não estamos jogando nas costas dessa comissão especial a responsabilidade de levar os presos de volta para Goiânia, mas sim a responsabilidade de estar acompanhando esse problema de perto, tá trazendo as notícias, tá cutucando as autoridades, tá falando na imprensa, trazendo as informações aqui para os pares. E a intenção dessa comissão também não é de usurpar de nenhum das prerrogativas das atividades que nós já temos aqui na Câmara. Nós sabemos que já temos aqui a Comissão de Direitos Humanos, que já trabalha muito em cima desse assunto, mas ela tem outros assuntos também para tratar. Essa comissão especial, ela é para tratar especificamente desse assunto, vereador Lélio Alvarenga, dessa transferência desses presos de volta, porque o que nós temos agora, o assunto que nós temos, o que é agora, o atual, são esses presos aqui na cidade de Anápolis, e se a gente não tomar providência, se a gente calar a boca aqui, eles vão permanecer aqui. E o que nós estamos notando é que aí que está as autoridades que transferiram esses presos para cá, eu tenho certeza, pelo que eu estou ouvindo falar aí, que eles estão apostando é justamente nisso. A tática é essa. Não, daqui a pouco a Câmara cala a boca, a imprensa já começa a entender que realmente não tinha outra saída, e nós vamos ficar com esses presos aqui na nossa cidade, o que é um perigo aqui para a cidade de Anápolis. Porque, volto a dizer, por enquanto estão lá no presídio, lá, quieto. E na hora que começarem aqueles problemas que nós temos aí em outros presídios pelo Brasil afora aí, essa que é a nossa preocupação. Então nós não podemos deixar acontecer aquelas tantas mortes igual aconteceu lá no norte do país, igual aconteceu em Aparecida de Goiânia, para a gente poder tomar providência. E vejo que essa questão, o lado político vai ter um peso muito grande na resolução desse problema. Porque, e a Câmara é que tem que realmente dar o tom aqui desse lado político. Por isso, senhor presidente, a nossa propositura em relação à criação dessa comissão. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, Lacerda. O requerimento está em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários manifestem. Requerimento da criação da comissão está aprovado. Solicito nos termos regimentais que as lideranças partidárias indiquem quais vereadores que irão compor a comissão. A gente é na mesma lógica das comissões, representando, respeitando a proporcionalidade partidária, e cada líder de partido indique os vereadores que irão compor. Fica assegurada a vaga, todos os partidos têm ao PT, ao PSDB, que são as maiores bancadas, e vamos fazer a composição, tanto quanto possível, dos demais interessados. Então me passe, por favor, passei informalmente aqui à mesa, para a gente poder, pode passar para mim mesmo, para a gente já tentar fazer esse despacho, o quanto antes, na sessão de hoje ou até amanhã, para já, digamos assim, dar a maior celeridade possível à criação e à instalação dessa comissão. Palavra do secretário para a deliberação das demais pautas.
Proposição do vereador João da Luz. Moção de aplauso a ser encaminhada à senhora Alba Valéria Menezes, gestora do Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista.
A moção de aplauso proposta do vereador João da Luz, subscrito diversos outros vereadores, está em discussão. Discussões encerradas. Na discussão, vereador Mauro José Severiano.
Como eu disse, ela não está no plenário mais. É muito pouco para essa cidadã, essa homenagem. É lógico que é válido, toda homenagem aqui, né, tem sua valia. Mas o que ela tem feito naquele colégio, eu acho que ela merece coisa melhor desta casa aqui. É um título de cidadã anapolina, se ela não nasceu aqui. Se ela tiver nascido aqui, ela já é cidadã anapolina. Ou um mérito, fazer uma coisa melhor, né? Porque aquele colégio ali, eu vi nascer, eu estudei lá. Tem mais, quase 50 anos. né? Depois que abriu o outro. Você pensa que eu sou tão velho, ele também é velho ali. Então, é um bairro, naquele tempo não tinha nem asfalto, quando começou ali, no tempo de Jamel Cecília, né? Então, parabéns à professora, todos os corpos discentes e docente ali, né? Que ela não chegaria também a esse honro mérito aí, tão grande, se não tivesse uma equipe do lado dela, né? Ninguém vai no topo sozinho. Então, é isso aí. É lógico que eu vou votar a favor, mas eu acho que ela merecia mais uma outra honraria melhor.
A moção é nessa discussão. Discussões encerradas. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para votação. Discussão e votação dos requerimentos.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer projeto de lei para hortas educativas e comunitárias e dá outras providências. Requerimento da vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe sobre o benefício da gratuidade do sistema de transporte público e de circulação no âmbito do município de Anápolis. Também, esse requerimento também participa o vereador Teles Júnior.
Tá, mas, secretário, pela ordem, presidente.
Presidente, com a palavra.
Só confirmar aqui, é os projetos de lei, né? Não são os requerimentos. Confirma, por favor.
Eu tenho mais requerimentos que serem lidos já. Só um
minutinho. Chegou mais requerimentos aqui. Requerimento do vereador João da Luz. Requer da Secretaria Municipal de Obras efetivação do serviço de lombofaixa na Avenida Ferroviário, setor sul, primeira etapa. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que requer serviço de limpeza na Avenida Pedro do Vico, no residencial Pedro do Vico. Esse serviço aqui, senhor presidente, já foi executado com urgência pelo secretário Vinícius. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer a construção de uma lombofaixa na Avenida Pedro do Vico, em frente à loja da Constate, no Parque das Nações. Mais um requerimento do vereador Luzimar, que requer reduzir a distância do ponto de ônibus entre a Avenida Pedro do Vico e a BR-153. No ponto de ônibus da Pedro do Vico. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita o serviço de tapa-buraco na Rua 1 até a Rua 12, no setor industrial Munir Caliço. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Dr. José Machado, bairro Residencial Veneza. Também do vereador Deusmar Japão, que requer serviço de tapa-buraco na rua 6, quadra 8, lote 10, bairro Jardim Petrópolis. Também vereador Deusmar Japão requer serviço de roçagem e limpeza às margens do córrego Catingueiro, na Avenida Goiás, bairro Vila Brasil. Também do vereador Deusmar Japão, serviço de roçagem e limpeza de lote na Avenida Goiás, bairro Calixto Abraão. Também serviço de roçagem na Avenida Goiás, quadra 18, lote 19, Vila Brasil. Também do vereador Deusmar Japão, que requer serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás, bairro Vila Brasil. Requerimentos do vereador Pastor Elias, passa a palavra para o secretário Fernando.
Obrigado, secretário. Opa. Tem palavra, secretário Fernando Paia, para ler os demais requerimentos.
Requerimento do vereador Pastor Elias, junto ao CMTT, instalação de quebra-molas na Avenida A, quadra 8, loja 1, Cidade Jardim, em frente ao CPE. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Meio Ambiente, solicita roçagem na rua 1, quadra 4, lote 9, Vila Santa Maria, próximo ao antigo panorama. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, solicita tapa-buracos na rua Dr. José M. da Silva, Júnior, quadra 1, lote 11, Residencial Veneza. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria Municipal de Obras, solicita contenção de erosão na Avenida Fernando Costa, quadra A, lote 7, zona urbana, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Teles Júnior, junto ao CMTT, requer do CMTT redutor de velocidade na rua Elza Zago, residencial Alphaville. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer a Secretaria de Obras de Desenvolvimento tapa-buraco em toda a extensão da rua Elza Zago, residencial Alphaville. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer da Secretaria de Obras, solicitando trocas e manutenção da iluminação da rua Elza Zago, residencial Alphaville. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer ao CMTT implantação de placas de sinalização na rua Elza Zago, residencial Alphaville. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer da Secretaria de Obras, seja recuperado parte do asfalto destruído por uma erosão na rua Elza Zago, residencial Alphaville. Requerimento do vereador Teles Júnior, Secretaria de Obras, trocas e manutenção da iluminação na rua 2, quadra 9, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Teles Júnior, CMTT, implantação de placa sinalização na rua 2, quadra 9, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Teles Júnior, Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Humberto Rosa, esquina com a Avenida Ipiranga, no Jardim Santa Cecília. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer do CMTT lombofaixa na rua 2, quadra 9, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer Secretaria de Obras, roçagem na rua Elza Zago, quadra 3, residencial Alphaville. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse requerimento, na realidade eu, com a permissão de Vossa Excelência, quero voltar um pouco lá no requerimento da criação da comissão em relação ao presídio e falar da exigência que o secretário Leandro, quando deu o aviso aí da reunião lá com o secretário de Segurança, com o Balestrelli, eu não entendi o porquê dessa limitação aí de levar 10 vereadores. É isso que eu estou falando, espero que seja por isso, porque essa limitação, né, eu espero que não seja no sentido de estar tirando o poder de pressão aqui dessa casa, né? Então já vejo aí com estranheza essa limitação de, uma vez que nós somos aqui 23 vereadores, então por que essa limitação de levar 10? Então já fica estranho aí, espero que sim, que seja pelas limitações das dependências físicas lá de onde nós vamos ser recebidos. Apenas para fazer esse registro, presidente.
Obrigado, Lacerda. Os requerimentos lidos em sem discussão. Discussões encerradas. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos são aprovados. Nuda a palavra pela ordem para liderança do PSDB, vereador Mauro José Severiano.
Não, senhor presidente, eu estou pedindo pela ordem só para fazer aqui uma... Eu quero parabenizar aqui o jornal O Estado, que tem um jornalista que dá uma cobertura, o que eles falaram de mim essa semana, obrigado aí a vocês. De vez em quando vocês me criticam aqui, e eu pego no pé de vocês, né, e eu gosto mais da crítica negativa, porque aí eu tento corrigir meus erros aqui, né. Mas eles fizeram a crítica, estão elogiando a minha pessoa nessa semana, então parabéns a vocês da redação, não sei se foi a Fernanda, o nosso amigo jornalista aí que citou, Marcos, ou outros lá na redação, né? Então parabéns a vocês e obrigado, mas não sou tudo isso não. Ah, mas eu quero dizer aqui que eu concordo com o que vocês falaram aqui, né? Que eu sempre me pontuei nessa posição, que eu tenho dito para meus colegas aqui que eu não vim aqui para rezar, nem ler Bíblia. Bíblia eu leio lá na igreja ou lá em casa. Vim aqui para discutir política, que isso aqui é uma casa política. Então, todos os assuntos eu quero saber a níveis municipais, a nível estadual e federal. Então, eu discuto política aqui. Quando eu falo que o parlamento é para falar, então todas as questões que eu ouço aqui no meu ouvido, que dá para mim falar alguma coisa, tudo bem. Então, parabéns a você, porque essas críticas aqui, que para mim, me envaidece muito. Muito obrigado a vocês aí da redação, tá aqui no painel da redação do jornal O Estado. Um jornal que tem grande circulação aqui entre os poderes públicos. Obrigado a vocês. Fica assim, no dia que vocês me criticar negativa também, eu aceito as críticas negativas e positivas. Mas parabéns a vocês que me fez essa crítica aqui. Obrigado.
Obrigado, Maurão. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PT, falará a professora Geli.
Obrigada, agradeço meu líder aí, a
sessão aí do tempo, está lá pela ordem. Senhor presidente, eu quero ressaltar e mais uma vez convidar os pares. Hoje, às 19 horas, nós faremos uma audiência pública ali no auditório da OEG do Jundiaí para podermos tratar sobre a reforma da Previdência. E nós teremos lá como debatedor, um dos debatedores, o deputado federal Rubens Ottoni, que faz parte da comissão que trabalha aí a reforma da Previdência lá na Câmara. Então, eu quero convidar todos os pais para poder participar, levar questionamentos e também convidar a comunidade, de forma geral, para estar conosco ali. A audiência pública é o momento de todos falarem, então, que possam estar ali levando suas dúvidas e que nós possamos sair dali com ações concretas dessa audiência pública. Também, senhor presidente, só ressaltar uma fala do Domingos, do vereador Domingos Paula na tribuna, a respeito dos residenciais, que os residenciais precisam de uma infraestrutura. Eu também acredito que precisa sim, mas nós não podemos deixar de atender as pessoas com esse grande benefício da casa própria em detrimento de apenas um recurso público ali naquele local. E nós sabemos que todos foram atendidos. O caso do Copacabana, os alunos são transportados por ônibus, são transportados para outra escola. Lá no Leblon são transportados também, foi criada uma unidade escolar, não dentro ali, mas muito próximo, e são também transportados. Sambaville também, nós temos o atendimento ali nas escolas. Então, todas essas escolas agora, o São Cristóvão, a escola lá do Filósofo, a escola Maria Elizabeth, está atendendo todos esses alunos. Então, sem dúvida nenhuma, esses alunos estão sendo atendidos por transporte escolar ou alguma coisa. Então, eu acho que é um benefício muito importante. A pessoa que recebe uma casa, e eu quero apenas ressaltar, pessoa que recebe uma casa dessa, com uma mensalidade tão ínfima, sem dúvida nenhuma, é porque a família necessita. E se a família não vai morar nessa casa, ou passa para frente, ou vende, ou não vai morar por alguma outra alegação, é porque realmente ela não está precisando. Então, nós precisamos atentar a isso e atender as famílias carentes, as famílias que necessitam de moradia. E já foram atendidas tantas, como foi citado pelo companheiro Antônio Gomide, e tem tantas outras na fila que almejam uma casa e não pode comprar, não pode pagar 5, nem 10, nem 30 mil de forma nenhuma. Então é preciso dar àqueles que necessitam. Então apenas para deixar registrado que eu tinha pedido uma parte, mas não foi possível pelo tempo do vereador nos conceder. Muito obrigada.
Obrigado, professor Geli. Nos para pela ordem, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Eu não dei pela ordem porque o tempo não deu, né? Mas eu confesso que fiquei triste com a professora Geli, porque ela, como uma pessoa que defende a educação, acho que o primeiro ponto que ela tinha que defender quanto construir um condomínio é levar uma escola para lá. Então, assim, a gente fica triste porque a gente conhece o trabalho da professora Geli, e eu acho que o vereador que defende essa bandeira, eu acho que quando constrói um condomínio, a primeira fala dela, vereador Pelimeno, é levar uma escola para atender a pessoa da melhor forma possível, né? Agora, falar que tem... Não tem, vereador. Não tinha ônibus para levar pessoas, não. Eu falo para a senhora porque eu frequento esses condomínios, eu moro na periferia, eu vou sempre. E não tem, não é dessa forma que a senhora está falando, não. E eu, quando estava sem mandato, eu até cobrei de Vossa Excelência que era para ser implantada uma escola ali no Ander, na gestão passada, e não foi. E eu tinha falado com a senhora, porque a senhora, além de ser vereadora, era presidente do partido onde tinha o prefeito, e, no entanto, a escola acabou o mandato da administração passada e a escola também não saiu. Então, temos que fazer a política, mas é falando sério, falando a verdade, né? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Uma réplica, senhor presidente.
Os suplementares concedo 1 minuto de réplica, professora Geli.
Senhor presidente, eu não falei que eu não defendo a escola. O vereador acho que não entendeu bem a minha colocação. Mas eu defendi, e é muito fácil, é só ir lá no Leblon, que você vai ver os alunos sendo transportados para a escola Nadir de Souza Andrade. É só você ir lá no Copacabana que você vai ver os alunos sendo transportados ou para Cecília Melheres ou para Napolino de Faria. E só vale ressaltar que no Bairro de Luz, a administração do PT, Domingos de Paulo, construiu dois CMEs lá, que é, sem dúvida nenhuma, e sempre foi, o pedido daquela comunidade ao longo dos anos. E sem contar as vagas que foram ampliadas por meio do da escola Valmir Bassos, que tem uma unidade também lá no bairro. Então, nós precisamos ser muito coerentes nessas falas. E eu estou apenas defendendo a moradia. Sem dúvida nenhuma, é muito importante. E eu recrimino sim e parabenizo o vereador Antônio Domingos pelo projeto, que eu acho que quem ganhou Casa Popular não pode passar essa casa para frente, sob esse pretexto, mesmo porque eles estão sendo atendidos. E é lógico, o ideal é a construção de uma escola dentro de cada uma dessas unidades. E está faltando ainda em muitas delas, e a luta de todos nós. Mas quero ressaltar que o governo do PT construiu mais unidades escolares e abriu mais vagas do que toda a história de Anápolis nos 109 anos de sua existência. Muito obrigada.
Obrigado, professora Geli. Luz, a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas sobre a discussão, eu quero aqui... eu entendi exatamente as colocações do vereador Domingos, vereador Geli. Eu tive uma reunião, salvo engano, na sexta retrasada lá no Leblon. No Somerville. E, de fato, é uma cobrança unânime a prioridade da construção de uma escola naquele local, vereador Domingos. O senhor tem razão nesse aspecto. Por mais que tenha ali usado o Onof Kenan, o João Amélio, do lado de lá do Santo Antônio, que coloque em risco as crianças para a travessia, a um local com muitos lotes, baldios, infelizmente, com dificuldade de roçagem, nós temos certeza que é uma necessidade e uma prioridade, e eu faço coro nesse aspecto, vereador Gedi, ao Domingos, para que nós tenhamos desse mandato a prioridade na construção da Escola Municipal de Somerville. E inclusive fiz o requerimento também, fiz aí o requerimento para o DENIT da passarela, para que nós possamos tentar aí, junto com os deputados federais do estado, uma prioridade para a instalação daquela passarela naquele local. E com relação ao projeto de lei do programa Minha Casa Minha Vida, na verdade essa é uma previsão da lei do programa Minha Casa Minha Vida. Já existe a proibição de fazer comércio, mercantia em relação às unidades provenientes do programa Minha Casa Minha Vida por um determinado período, salvo engano, de 10 anos em alguns locais, ou mediante quitação, salvo engano. Então existe agora que falta verdadeiramente, e aí quando eu disse aquele dia que infelizmente muitos programas sociais são desviados à finalidade, e existem oportunistas que usam da fragilidade das pessoas carentes, que às vezes são contempladas inclusive nos programas, para obter vantagem. E lamentavelmente existe, e usam da prática dos contratos de gaveta, é verdade, nós sabemos. Agora, a dificuldade é justamente coibir. Tomara que o projeto seja mais uma ferramenta que possa contribuir realmente para cercear essa especulação em torno dos residenciais do Minha Casa Minha Vida, que muitas vezes são realmente contempladas famílias carentes e logo em seguida são utilizadas aí por barganha, como permuta e comércio, por pessoas que usam e especulam realmente e aproveitam a fragilidade financeira e até emocional de muitos desses contemplados. Portanto, tomara que seja mais uma ferramenta que venha reforçar o que já está realmente previsto na lei federal que trata do programa Minha Casa Minha Vida. Eu vou a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado na hora do dia, declaro encerrado a hora do dia, aberto as comunicações.
Comunicações, presidente.
As comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu nessas comunicações, apenas também para dar a minha opinião a respeito aqui do assunto colocado pelo nobre colega vereador Domingos de Paula, em relação aí às nossas habitações aí do Minha Casa Minha Vida. Primeiro, vereador, falar para o senhor que quando nós construímos na época do prefeito Antônio Gomide essas casas, Porque a maior necessidade dessas pessoas que ocuparam essa casa era realmente a casa. Essas casas elas foram construídas, não foram aí para pessoas ricas que moravam aí em mansões, mas sim para pessoas que viviam aí sob todo tipo de constrangimento. A maioria delas sem nenhum lugar para morar, muitas delas morando aí em casa de parente, amontoada aí na casa de sogra, de mãe, com 5, 6 filhos. Então, na realidade, a prioridade nessa época aí era a casa. E eu não posso concordar com Vossa Excelência quando fala que muita gente está vendendo essas casas sob o pretexto que não tem lá o colégio. E nós temos aqui um bairro aí de mais de 30 anos que ainda não tem colégio. Nós temos aí cerca de 60 escolas, com as creches aí tudo, chega aí a 90 mais ou menos. Mas nós temos aí no município cerca de 60 escolas e tem mais de 300, 350 bairros. Então nós temos aí muitos bairros, inclusive antigos, que ainda não tem uma escola lá no bairro. Então nós não podemos aceitar esse pretexto que estão vendendo essas casas porque não tem lá escola, mesmo porque, até hoje, a maior procura nos nossos gabinetes aí, qual que é? A maior necessidade que o povo nos procura no dia a dia? É para ver a possibilidade de ter uma dessas casas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa primeiro resolver o problema da moradia, porque a partir da moradia que a pessoa tem condição de fazer o planejamento ali da sua vida. Como é que ela vai fazer um planejamento para frente da sua vida se ela não tem sequer uma casa para morar? Então, o primeiro problema a ser resolvido dessas pessoas era a casa. Eu lembro que aqui nós traçamos diversos debates aqui com a vereadora Gina, que ela vinha justamente colocar aqui que essas casas não tinham ainda a escola, não tinha ainda a creche. Então, primeiro a gente resolve o problema principal da pessoa, que era a falta da moradia. E depois a gente vai aí unindo forças para resolver o resto, assim, e que vem, inclusive, de fato, acontecendo. Mas não posso concordar também com esse pretexto de que essas pessoas estão vendendo a casa porque não tem escola. Mesmo porque todos esses conjuntos habitacionais nossos aqui, eles foram construídos dentro já de zonas aí, dentro da zona urbana e já com adensamento de casas ali por volta, já muito grande. Não for feito igual a gente tem o costume de ver esses conjuntos habitacionais quando é construído para pobre em outras localidades, vereadora Vilma, constrói a 15, 20 quilômetros ali do centro da cidade, inclusive já no limite ali do perímetro urbano da cidade. Aqui não. Aqui todas essas áreas que foram cedidas na época da nossa administração para a construção dessas casas, elas foram dentro de um perímetro urbano onde já existe ali os equipamentos públicos ali por perto. Então, sem dúvida nenhuma, esse foi o maior programa de habitação que já existiu no Brasil e não foi diferente aqui na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. As comunicações, vereador Pastor Elias, já inscrito por Jackson Charles, João da Luz e Maurão.
Senhor presidente, pelas comunicações.
Palavra, Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar ao senhor e também aos nobres vereadores a dificuldade que a gente está encontrando ali próximo aonde eu moro. A criação daquele viaduto que liga o Novo Jundiaí ao bairro de Lourdes foi muito bom. Porém, sábado eu fui convidado pelos moradores para ir ali. Estão enfrentando dificuldade, por quê? Porque os meliantes estão subindo em cima do viaduto e tem uma passarela do lado do viaduto. E eles estão jogando pedra nos carros quando vão passar a noite. E aí quebra o para-brisa e tem dois embaixo e espera as pessoas. E eu passo por ali sempre. E eu fui para lá observar. Inclusive, eu quero aqui agradecer ao tenente-coronel Túlio, do 4º Batalhão. Liguei para ele e disse, pastor, já aumentei, já pedi ao CPU para que possa aumentar aí a segurança na região. Também liguei para o CPE, para o Major Rio e o tenente Valente. E o Valente me disse, eu passei ontem à noite por 3 vezes, mas vamos tornar a repetir. É à noite que eles vão para lá, os malas, criaram ali o viaduto e tem uma plataforma, até inclusive fizeram as pinturas, até bonita, mas eles estão ficando ali para fazer uso de coisas indevidas. Mas o que eu estava observando é porque o mato é muito grande, Dominguinho. E eu fiz um requerimento, estou encaminhando lá para o DENIT, eu sei que a firma que pegou, a empreiteira, está com problema na Lava Jato, certamente não vai fazer. Mas precisa de alguém fazer essa limpeza do capim dali da van dentro do perímetro urbano, porque está grande o mato. Quando a gente desce da van para entrar pelo fundo do bairro de Lourdes ali, que era a primeira entrada, ficou ótimo, mas também o capim está grande. E o pessoal também está esperando a gente à noite ali para jogar pedra na gente. Né? Então é isso que eu quero dizer aqui a vocês. E obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, vereador Jackson Charles estava inscrito. Vereador Domingos também está inscrito.
Quero fazer aqui uma colocação, até enaltecendo aí a proposta e a preocupação do vereador Domingos no que diz respeito à educação. E também reconhecer, há de se reconhecer o trabalho feito pelas administrações anteriores no que diz respeito aos investimentos da Minha Casa e Minha Vida, fazendo aquilo que podia com aquilo que tinha. E ao mesmo tempo, fazer uma crítica ferrenha ao governo federal por não fazer um programa social que venha realmente resolver o problema da classe baixa brasileira. Essa discussão aqui de que foi A, foi B, foi C, tudo em função de um programa mal feito lá em cima. O vereador Domingos está correto quando ele preocupa com a educação. Hoje, a situação da marginalidade no país, ela está ligada exatamente à falta de investimento na educação. A má distribuição do dinheiro público em nível federal. O abandono do governo federal para com os municípios. Nós temos que tratar o assunto de forma direta e objetiva, aonde realmente é a raiz do problema. Senão nós vamos ficar aqui falando para lá e para cá e não vai chegar em lugar nenhum. Então eu quero aqui cumprimentar e enaltecer o vereador Domingos. A preocupação dele é pertinente. Se não fez ou deixou de fazer por falta de recurso do programa, é uma falha do programa, assim como hoje o vereador Gomide assumiu aqui que o programa tinha uma falha no que diz respeito às possibilidades de venda de imóveis, e ele está apresentando um projeto aqui importante para que isso não aconteça mais. Nós também podemos fazer isso no que diz respeito à questão de educação, segurança, saúde, para não ficarmos nós aqui como se nós fôssemos os responsáveis, como se nós fôssemos o culpado por essa falha e essa irresponsabilidade de governos em nível federal. Eu sou um crítico ferrenho do programa, não na sua essência, não na importância que ele requer, mas na forma com que ele aplica. E vou dar um exemplo, vereador Leandro. Você retira uma família que mora num quintal, num barracão do pai e da mãe, que não paga nem água nem energia, e coloca eles em uma casa sem condição de pagar água e energia. Aí ele deixa de pagar R$50 da prestação para pagar água e energia, que muitas vezes não dá conta. A Selma vai lá, arranca o relógio dela. Ela não dá conta de pagar a casa, e as casinhas que foram concebidas com a prestação de R$50, elas estão perdendo. Isso é uma falha do programa. Então, você pensa que está fazendo uma coisa boa e você cria um outro problema social. Então, eu quero aqui atribuir ao governo federal essa falha do programa para que outros programas que possam vir contemplem essa necessidade. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Nas comunicações, vereador Maurão.
Da mesma forma, o líder do prefeito falou certinho o que eu ia falar, mas eu vou falar mais além. O governo federal, eu não sou contra esse programa, mas é muito mal feito. Eu sou do tempo do Onofre Quinan, quando eu estava no governo, como diz o Roberto Gomito, que eu estou sempre no governo, foi ele que saiu, mas sempre estive. Onofre Quinan, quando fez aquelas casas, eles exigente, só sai quem entra. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu sou do tempo quando nós desapropriamos um lixão e 32 alqueires de terra, Iris Rezende, depois do Iris Rezende se ausentou do governo, foi prestar serviço à nação, acho que é secretário da agricultura, sei lá, e Onofre Quinan que inaugurou aquele, Volo Martins era o prefeito. Foi um programa bem feito já. Ninguém pagava nada, mas naquelas casas ali, não tem 10% que vendeu aquelas casas. Agora, neste aí, todo mundo está vendendo. É pessoas que vêm com papo furado, que não tem escola, papo furado. São os aproveitadores políticos. Entendeu? Pensa que tem alguém, padrinho político, para dar casa, troco de voto. Então, é um programa bom, mas tem seus defeitos, sim. E esse projeto que o Antônio Roberto Gomídio apresentou, e vou votar sim, de sã consciência, porque é para corrigir o erro do passado. O erro do passado. Então, parabéns, vereador. Mas esse programa que é elaborado pelo governo federal é muito mal elaborado. Primeiro ele tinha que construir creche, esgoto e tantas coisas para depois ele implantar isso. E a prefeitura não tem como arcar com, todo com essa despesa. Deixar só em cima dos munícipes. Então é isso. Parabéns aí o projeto do vereador que vai ser lido aí, nós vamos votar, né, nas próximas sessões. Mas eu sou do tempo que quando construía casa na pelo governo federal era outro esquema. Foi 1000 casas que nós demos para o governo, para a população mais pobre, de baixa renda. Ninguém pagou um centavo. Mas quando se inaugurou, já tinha um colégio lá dentro. Viu, Jaco? Já tinha colégio, só não tinha creche, que não tinha aquela, não tinha outros programas. Mas foi um programa. E tinha asfalto também na porta, viu? Nós inauguramos ali com asfalto. Então, parabéns aí, o governo. Não sei que governo foi que, acho que é do. Nem sei que. Não sei se foi do Collor. Hã? Não, não foi do PSDB, não. O Novo Quinan, governo federal. Não sei que governo foi isso. Não, 1994. Que seja, Sarney, mas ele fez uma coisa boa. Aqui não estou discutindo partido. Eu não estou discutindo coisa. Não estou discutindo cores de partido. Que não tem cor de partidário. Aqui é sacada para falar o que é certo. Então não sei que foi FHC, não sei se foi Sarney. Bom, era um programa bom. Se era poucas casas, mas era um programa bom.
Obrigado. Obrigado, Maurão. Nos a palavra pela ordem, vereador Domingos Paula. Perdão, nas comunicações.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero só para poder esclarecer as pessoas, principalmente que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, que eu sou contrário à venda daquelas casinhas também. Eu acho que algumas pessoas, alguns vereadores não entenderam o que. Eu sou contrário às vendas. Eu disse que algumas famílias me reportaram que não tem condição de morar ali porque não tinha escola. Entendeu? E o vereador parece que acha normal pegar, jogar a família lá dentro sem dar escola para sua família nem nada. Eu entendo o posicionamento do vereador Luiz Acerta defendendo a sua administração passada. E eu nessa casa aqui também defendi. Fui a favor. Porque estava construindo os condomínios e o que foi repassado para nós que também iria construir a escola naqueles lugares que mais precisava. E aqui, igual ele falou, tinha uma vereadora ferrenha aqui que defendia. Porque não construiu, a vereadora Gina. Então, aqui, ninguém está falando que é contra as pessoas ir para lá e depois vender a casa. Eu sou contra também. Mas sou a favor que as pessoas possam ir e depois construíssem uma escola mais perto possível para poder atender a moradia. Né? Então, é só isso. E quero dizer que é o que o projeto do vereador Antônio Roberto chegar nas comissões, se for realmente um projeto de interesse da sociedade que vai facilitar, eu quero dizer, vereador, que eu também sou a favor do seu projeto.
Obrigado, Domingos. Nas comunicações, vereador Antônio Gomídio.
Presidente, usando esse expediente para dizer que reforçar a nossa solicitação da importância desse projeto, de poder ter uma regulamentação e ter uma preocupação maior no momento que a gente vive hoje desse programa Casa Minha Vida em Anápolis, que é um momento onde existe uma especulação imobiliária muito grande dentro dos condomínios, então essa é a nossa preocupação com o projeto. Mas à medida que nós estamos vendo um debate mais amplo, eu quero aqui também me pronunciar, até porque fiz no grande expediente a defesa do projeto. Mas eu quero aqui concordar com quem disse que nós precisamos investir na educação. E quero dizer que se tem um governo federal que investiu na educação, foi o governo do presidente Lula. Quero aqui reforçar a tese de que quando se colocou o ProUni como alternativa para a educação do trabalhador, foi uma alternativa correta. Quando nós ampliamos as universidades, que há muito tempo não se construiu universidades, nos últimos 8 anos, de 2003 até 2012, foram universidades importantes para a inclusão social na educação. Quando nós criamos os institutos federais, onde não existia mais instituto federal há mais de 16 anos, antes do governo do presidente Lula, foi uma decisão correta, inclusive a Anápolis sendo contemplada com o Instituto Federal. Então o governo federal investiu na educação e fez a diferença na vida do povo trabalhador, sim. Principalmente das pessoas e dos filhos dos trabalhadores de menor poder aquisitivo. E foi nesse viés que veio também o programa Minha Casa Minha Vida, com mais de 2 milhões e 500 mil casas, moradias populares. Então é importante que, se houve algum problema, nós possamos corrigir. Mas a iniciativa, o foco na educação foi fundamental para podermos melhorar esse processo dentro do Brasil. Obviamente, cada um faz uma parte. E, obviamente, quem está hoje no governo precisa também fazer a parte dele. É também aqui, como no município. Nós fizemos o programa Minha Casa Minha Vida. Temos clareza de que as casas foram importantes para resolvermos o problema do déficit habitacional e podermos dar a casa própria ao cidadão, que foi uma grande vitória. Há mais de 28 mil pessoas que moram beneficiadas dentro dessas casas, mas sabemos que, obviamente, o controle e a inclusão social necessita de outras ações, que vida que segue, e quem está na administração precisa colaborar para dar a normalidade, a tranquilidade a quem mora nessas casas.
Obrigado, Antônio Gomide. Nas comunicações ainda, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de participar e contribuir com essa discussão. Primeiramente, eu quero dizer que eu sou favorável à Minha Casa Minha Vida e eu considero que esse programa foi um programa extraordinário para quem tem esse problema de moradia. Ele revolucionou o Brasil. Eu quero dizer também que ele tem os problemas que precisam ser resolvidos, as dificuldades que precisam ser resolvidas. Mas o que me preocupa é a quantidade de moradias que vai ser disponibilizada agora pelo Ministério das Cidades. A quantidade agora é bem inferior à que estava disponibilizado antes. E só para Goiás, por exemplo, para vocês terem ideia, vai ser disponibilizado 40 mil unidades só, para o estado inteiro. Do faixa 1, né, que é o de 0 a 3 salários. A minha preocupação é a redução, porque tem muitas pessoas ainda que precisam de resolver esse problema. Agora, com relação ao que o Jean falou, o Jean foi bem prudente aqui com relação às normas, né? Por exemplo, o cara, quando vai fazer aprovar o loteamento, vai aprovar o residencial, existe um levantamento socioeconômico, estrutural. Isso está previsto no programa. As pessoas, quando vai montar o projeto, desculpa, existe ali um perímetro ali que tem que haver escola, tem que haver creche, tem que haver tudo, tem que estar envolvido ali naquele perímetro que vai atender aquele residencial. Então, se não tiver dentro do programa esse atendimento, não é permitido, não é aprovado pela Caixa Econômica, que é o agente financeiro. Então, precisa, viu, Luiz Lacerda, você mencionou, precisa de ter esse levantamento socioeconômico e esse levantamento aí de estrutura, se realmente vai ser viável empreender aquele residencial naquele espaço. Então, eu queria, isso já existe. E com relação, por exemplo, aos critérios do cara que vai adquirir a residência, nesse critério o cara já vai, porque dentro do contrato já existe uma previsão contratual que ele não pode vender. E o Jean mencionou isso aqui, o Jean Carlos. Isso já tem uma previsão. A minha preocupação com a lei do nosso vereador Antônio Gomide é justamente isso, que já tem isso no contrato e não tem sido cumprido. Não tem uma forma de punição. Agora, na lei, eu acredito que tem que haver um critério de levantamento e um tempo para poder fazer a punição. Então, eu quero emendar essa lei, contribuir com Antônio Roberto Gomide, que eu tenho certeza que ela vai ser funcional. Então, essa é minha participação, minha contribuição aí, presidente. Obrigado.
Obrigado, João da Luz. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, né? E
relatar também a minha preocupação, juntamente com o vereador Antônio Roberto Gomide, da facilidade que estava acontecendo e da falha era da aquisição dessas casas, especialmente da forma que estava sendo feito. Realmente, muito bem atento a essa necessidade de fazer essa correção. Em segundo lugar, eles aí que protocolamos hoje nesta casa, PL 045-2017, em que se trata dos exames oftalmológicos em alunos devidamente matriculados na rede municipal. Posteriormente, nós discutiremos esse projeto, mas dizer desde já que é uma preocupação, especialmente para as crianças carentes do nosso município, onde muitas vezes a falta de aprendizado está voltada para a deficiência de alguma patologia ocular e visual. Que essa preocupação, creio que não só minha, mas de toda a Câmara Municipal, em poder dar uma melhor acessibilidade a essas crianças. Por mais que o sistema de saúde municipal possa oferecer esse trabalho, esse serviço, ainda é deficitário. E muitas das vezes, essas crianças só vão ser diagnosticadas lá na frente depois de muito prejuízo, não só intelectual, mas até mesmo patológico. Fico aqui meu agradecimento a todos, eu tenho certeza da sensibilidade de todos os nobres vereadores para com esse projeto e devolvo essa palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Lélio. As palavras ainda abertas nas comunicações, vereadora Vilma. Vereadora Vilma Rodrigues, com a palavra.
Muito obrigada, meu filho, senhor presidente. Eu não sei como que eu vou falar isso aqui para vocês, que todas as dificuldades que eu tenho aqui, as minhas ansiedades, como vereadora, eu divido com vocês aqui. Mas uma alegria desse tamanho também, que até eu estou meia bobada. Eu já sou meia bobada, agora estou bobada inteira. Gente, eu recebi aqui agora um comunicado que a creche do idoso, que é o sonho, o grande sonho da minha vida, um desses sonhos, né, mas é o maior de todos, é essa creche dos idosos que acabou de ser assinado lá em Goiânia, a verba do governo estadual destinando para a minha creche, a creche nossa aqui, de todos nós, que é o empenho aqui, eu creio e acredito muito nisso, que é o empenho de todos os vereadores, que é uma parte também do coração dessas pessoas que aqui estão. Eu acabei de ser comunicada que foi destinado para essa creche hoje, já foi assinado, R$500 mil para a construção da nossa creche do idoso. Então, gente, eu vou falar uma coisa com toda certeza aqui para todos os vereadores. Se a alegria arrebentasse a pessoa, explodisse, eu já não poderia fazer esse comunicado aqui, porque a minha felicidade é tamanha que eu ainda não sei descrever isso. Então, agradeço a todos o apoio desde já, agradeço também ao governo estadual, agradeço também o empenho do nosso prefeito Roberto Naves, que lá está e já está trazendo, gente, esse empenho assinado pelo nosso atual, pelo José Hélito, o vice-governador, e eu não poderia voltar para casa sem dividir com vocês essa alegria. Hoje eu acho que se vocês procurarem aqui nessa cidade uma pessoa mais feliz, dificilmente vai encontrar, vocês podem já dirigir diretamente para a minha pessoa aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Vilma Rodrigues. Nas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, só para complementar a fala da vereadora Vilma Rodrigues, que foi beneficiada aí, porque a gente sabe a luta da vereadora Vilma com os idosos e essa creche vai somar muito para o projeto e pela luta dela. Que é um convênio do Estado de Goiás com o município de Anápolis, que dá um total de receita de 10 milhões de reais, que foi assinado agora pela manhã lá em Goiânia, junto com o prefeito Roberto Naves e o vice-governador Zé Elton, que beneficia 500 mil reais para a construção da creche dos idosos, 2 milhões e 200 para a reforma e construção de feirões cobertos aqui em nossa cidade, 2 milhões de reais para a reforma do Parque Ipiranga, para que a gente consiga alocar ali algumas secretarias e tirar algumas secretarias de aluguel, 2 milhões e meio para centro de internação médica, 800 mil reais para um centro 24 horas pediátrico e 2 milhões de reais para mais dois restaurantes populares em nossa cidade. Dá um total de verbas para a nossa cidade, através desse convênio Estado e Município, de 10 milhões. Então, quero parabenizar aqui o prefeito Roberto Naves por essa luta, por esse empenho. A gente sabe a situação financeira que passa o país e o prefeito Roberto trazer 10 milhões de verbas para a gente construir aqui. É um centro pediátrico 24 horas, que foi uma promessa de campanha, mais dois restaurantes populares e colocar ali no Parque Ipiranga algumas secretarias para sair do aluguel aí. Então, parabenizar aqui o prefeito Roberto Naves por um grande sucesso aí junto ao governo do Estado de Goiás. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Leandro. Não havendo mais inscritos, nenhuma oração a ser tratada, sou presidente de Deus, agradeço errado a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário de metal.